agenciadepodcast.com.br.
Fala, gente, tudo bem? Aqui é a Gabi Fernandes em mais um episódio do Só Ouço Falar, e esse episódio está extremamente especial porque eu não tô sozinha. Geralmente eu fico falando sozinha em casa e é uma tristeza, mas dessa vez eu não tô sozinha. Eu chamei o Raul Aragão, um amigo meu maravilhoso, fotógrafo, gato, perfeito, para dar uma opinião sincerona aqui sobre as dúvidas que vocês mandaram lá no meu Instagram, @fernandesgabi. Eu coloquei uma caixinha pedindo para vocês mandarem dúvidas sobre o crush. Ah, se ele visualiza stories, ah, ele não fala comigo, ah, ele não mandou mensagem, blá blá blá. Coisas que eu não sei responder às vezes, que às vezes eu não tô no meu lugar de fala. Então eu chamei o Raul e teremos uma opinião masculina hoje nesse episódio, meu. Sim, trouxe convidados, meu, sensacional, meu. Antes do Raul entrar, eu já queria pedir uma coisa extremamente importante. Não deixa de seguir o podcast, é muito importante pra mim. De verdade, compartilha com seus amigos esse episódio, ou com seus inimigos, ou com seus familiares, ou com seu cachorro, se ele tiver Instagram, sei lá. Compartilha com alguém, porque isso também é muito importante pra mim, tá bom, gente? Eu tô muito feliz com o desempenho do podcast e eu tenho certeza que a gente pode cada vez mais melhorar, não é mesmo? Então é isso, vou calar minha boca e vou chamar o Raul, porque esse episódio vai ser longo, viu? Eu adoro quando tem um convidado aqui, porque é extremamente constrangedor a gente conversar sozinha. Eu conversar sozinha no meu quarto é mais constrangedor ainda, então que bom que tem alguém comigo aqui hoje. Raul, muito bem-vindo ao podcast.
Gabi, muito obrigado pelo convite. Como eu falei pra você agora anteriormente, eu tô meio nervoso por essa conversa, porque ela foge da pessoa, do profissional, né? A maioria das vezes a gente vai conversar, eu converso com pessoas a respeito da minha vida profissional, e aqui eu tô... Enfim, vamos ver o que vem por aí. Mas muito obrigado pelo convite e manda ver.
Aqui você vai ter que abrir o coração, você vai ter que se expor, vai ter que contar histórias pessoais. A gente quer saber de fofoca, de risadaria e também de baixaria. Esse é o objetivo do podcast de hoje.
Da onde eu venho, isso tem um nome. É tal do dedo no cu e gritaria. Só pra... Perdão, meu francês, assim, já começando com... Desculpa.
É isso, tá perfeito.
Bota uma censura na voz.
Não, não bota não. Tô que se ferre.
Tá bom, então. Desculpa qualquer coisa, Brasil. Sei lá, quantas centenas de milhares de pessoas que estão assistindo esse podcast.
Milhões. Caraca. É o seguinte, eu coloquei ali uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Quem é Gabi Lover aí, quem segue o @fernandesgabi já sabe que de vez em quando eu faço isso. E aí eu coloquei uma caixinha de perguntas com o saque do crush. Tá preparado?
Tô super, eu acho.
Eu acho, beleza. A gente já começa aqui com dois tapas na boca e dois socos na cara. A gente começa assim já. Que a Bruna perguntou: Raul, por que que vocês somem depois de conseguir o que vocês querem?
Ai, Bruna, vamos lá. Eu acho que a gente tem como... Eu vou colocar trazer um pouco de história, né? O que eu aprendi na minha infância e o que eu vi através dos meus amigos e o que eles escutavam dos pais, ensinamento, o que é o patriarcado e a construção do masculino na nossa sociedade. Eu acho que os meninos, os homens, desde pequeno a gente é ensinado... Assim, infelizmente, o homem é ensinado não exatamente retribuir o que é dado para eles numa relação, inicialmente, acho que isso posteriormente isso é desenvolvido, mas por muitas vezes, quando o cara some, é porque ele simplesmente fez o que ele queria fazer, que era consumir a mulher, ou consumir a... satisfazer o prazer dele, uma necessidade dele. E acho que isso tem muito a ver em como, cara, o menino, ele é criado, a menina é criada de uma forma completamente diferente, mas eu acho que isso na nossa sociedade é muito comum. O cara pegar essa, pegar aquela, ele tem uma... existe essa dinâmica, né? Então, acho que uma vez que... Acho que se eu puder dar uma sugestão, desencana, porque você pode agir da mesma forma, obviamente, você pode ter algum tipo de expectativa, mas nem sempre, se você não tiver, quiser se estressar mais com esse tipo de coisa, deixa claro desde o começo, pergunta. Não custa nada perguntar. Cara, você tá comigo é só pra ser um lance, se for um lance, tudo bem. Ou se for um lance, eu não tô mais interessado e...
Peraí, Raul. Calma.
O quê?
Primeiro, então, que vocês são ensinados a ser babaca. Basicamente é isso.
É, eu acho que, assim, o babaca é, fica pelo lado de quem apanha, né? Do que, lado de quem sofre com essa história. Mas tem muita mulher babaca também. Assim, acho que babaca é quando a pessoa é percebida como babaca quando ela não corresponde à expectativa do outro. Tudo tá em cima de um pré-contrato ou de uma conversa anterior. Se for possível.
Mas não, eu não concordo com isso aí.
Tá bom.
Foi mal, mas eu não concordo.
Pode
porque
discordar.
É muito fácil a pessoa falar. Quantos caras na vida já não falaram que querem alguma coisa séria só pra pegar a guria depois? Esse papo de conversar antes, eu acho justo, eu acho que é coerente, faz sentido, mas na prática em si não funciona muito.
Não, mas calma aí, como é que é? O cara chega e fala que, que quer uma coisa séria com a mina antes de beijar? Ah, não sei não, acho que não.
Não, antes de beijar, a gente não tá falando de beijar, né, Raul? Pelo amor de Deus, quantos anos tu tem, Raul? Não estamos falando de beijar.
Não, assim, eu acho que tem... Sim, um tempo ali onde você tá sacando a pessoa e infelizmente acho que tem gente que cai em todo tipo de truque, né? E todo tipo de manipulação emocional. Diga-se de passagem, eu vou dar o primeiro tiro no pé, eu sou canceriano. E, então, de manipulação emocional, a gente manja. E...
Bacana.
É, super.
Tá se vendendo bem.
Quando eu quiser me vender... eu vou falar, sendo que hoje em dia eu prefiro ir pela honestidade. Eu acho que, enfim, não é sobre mim que a gente tá falando, vamos voltar sobre a relação. Eu entendo o que você diz e eu acho que você tem que ser protecionista com os seus seguidores e sua audiência, mas eu acho que um pouco de sagacidade quando se tá lidando com o outro, principalmente buscando uma autopreservação, é interessante, é sempre bem-vindo.
Faz sentido, tá. Ficar com o pé atrás, basicamente. Vamos traduzir, que ele botou uma palavra bonita agora, mas é basicamente vamos se ficar ligado, não vamos ser trouxa. Pensar bem sobre.
Mas assim, não se cobre, porque ser trouxa é um fato na vida de todo mundo. Que será consumado, vai acontecer. Todo mundo vai ser trouxa em algum momento.
Você já foi muito trouxa?
Já fui muito trouxa. Eu já passei por...
Sério?
Eu já passei por todos os estágios de relacionamento. Eu já fui trouxa, eu já fiz de trouxa, já fui tóxico, já foram comigo. Eu acho que eu lembro do teu último podcast que você falou... Tá vendo? Audiência. Gabi Love. Eu escutei você falando que um relacionamento ele pode trazer o melhor e o pior seu. E eu acho que eu já vivi os dois. Eu já fui o cara legal, o muito legal, que eu não sei se é trouxa, né? Às vezes a gente... Eu acho que a gente tem que se manter um pouco romântico. Eu acho que é legal. Ser trouxa não significa você ser uma pessoa que tá enaltecendo a outra sempre e tenta positivar tudo que ela faz.
É tá um pouco aberto também as experiências. Ser trouxa é um pouco isso. Você, tipo, tá aberto pra sentir aquilo.
E é legal, né?
Uhum.
Mas às vezes você também passa pela situação que você não corresponde e aquele relacionamento, por algum motivo, ele te torna um algoz. E isso já aconteceu comigo também. Então, sei lá, sobreviver.
Eu sou meio trouxinha com orgulho. Eu admito que eu não consigo ser golpe, mas eu também disperso rápido. Acho que isso é uma vantagem sobre mim. Que eu não sou dessas do tipo, pô, ele não me mandou mensagem da primeira vez, mando, não mando. Eu acho que eu esqueço rápido, acho que isso é uma vantagem minha.
E acho que também depende do quanto que você, de novo, o quanto que você tinha de expectativa, né? Porque eu acho que os relacionamentos, a maioria deles, eles são bem efêmeros. É uma dinâmica que eu acho que a geração anterior, né? Que eu chamo a geração atual, a Z, né, atual, a anterior ela desconstruiu isso. Pessoal, os milênios acabaram com aquela coisa da obrigação de namorar. A turma começou a ficar. E quando as pessoas começaram a ficar, isso tudo se tranquilizou, né? Ficou um pouco mais suave.
Uhum, com menos pressão.
É.
É. A Isa perguntou aqui que é um tabu masculino que muitos caras falam. Assim, nunca passei por isso pra saber, mas existe. Você namoraria alguma menina que já ficou com seus amigos? Por que que os homens têm esse tabu?
Eu acho que não é problema nenhum atual namorada ter pego amigo meu, ter transado, ter feito o que for. Acho, inclusive, que as pessoas, elas se relacionam, elas se apaixonam por várias condições, inclusive o timing. É provável que você não se apaixone por alguém em determinado momento da vida, mas como as pessoas elas estão em constante transformação, talvez naquele momento faça sentido, mas lá atrás não fazia sentido dela pegar o outro e outro. E, cara, no final de tudo, cara, todo mundo se pega, cara. Assim, sem tempo, irmão. O povo vai se pegar mesmo.
É meio que uma desculpa, então, né? Se o cara, tipo, não tá querendo ficar contigo porque você já ficou com o amigo dele, é meio que uma desculpa. Porque eu acho que se você tá apaixonado, meio que dane-se qualquer pessoa, né? Eu sou dessa opinião, pelo menos.
Eu acho que é um pensamento machista. Esse tipo de relação, pra mim, é o prenúncio de um relacionamento ruim. É um relacionamento tóxico. Eu acho que isso pra mim só se caracteriza como uma coisa, insegurança. E a insegurança, ela é o capítulo 1 de uma série, de um livro inteiro de histórias de ciúme. E, uhum. E, cara, ciúme é a pior coisa do mundo no relacionamento.
Com toda certeza. É, porque esse tabu masculino é meio explicado pelo, mas vou respeitar meu amigo e tal, mas até que ponto vai esse respeito? É falta de respeito? Pra mim não é falta de respeito.
Pô, se respeitar, ó, desculpa meu francês, não, respeitar meu amigo, meu respeitar meu amigo, vai se eu vou respeitar meu amigo.
Eu amo.
Tava pegado. Ah, mano. Ah, pra cara. Se ele estiver apaixonado, se tiver um relacionamento, beleza.
Exatamente. Ai, temos mais uma pergunta aqui que eu acho que essa daqui, olha, é a pergunta de R$1 milhão. A Bo perguntou como saber se o cara quer um relacionamento sério comigo ou se quer alguma coisa comigo. E aí, Raul? Sai dessa pra
calma
mim.
Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se ele quer um relacionamento comigo ou ele quer uma coisa comigo, que coisa é essa?
É que assim, existem dois estágios. Existe saber se o cara tá chonado e existe saber se o cara quer um relacionamento sério. São coisas completamente diferentes. Pode ser que o cara esteja apaixonado e não queira namorar. E pode ser que o cara só, enfim, não sabe demonstrar que tá gostando da pessoa. Então eu quero saber essas duas coisas. Como saber se o cara tá apaixonado e como saber se o cara quer um relacionamento sério.
Tá, vamos lá. Pô, essa pergunta é difícil, cara. Cara, que cada caso é um caso, tá? Mas eu vou falar, acho que do meu ponto de vista. Existem sinais dentro do início de um relacionamento que as pessoas, elas começam a demonstrar e que eu acredito que são muito vitais para o começo de uma relação. Primeiro, eu acho que quando você começa a se apaixonar, você pergunta mais da vida do outro.
Interessante.
Você escuta mais do que fala.
Olha aí! Não tinha me tocado disso. Interessante
também. Eu acho que é uma das coisas, inclusive, é uma das coisas mais preciosas que você pode dar pra alguém, né? A escuta. Você escutar. Só isso. Assim.
Que bonito isso.
Isso é pra vida, né? Mas eu acho que você escutar mais, você se interessar pelas dores do outro, você se interessar pelos desafios que o outro tá passando, o que ele tem que você poderia contribuir pro sucesso dele. Que essa pessoa, que você não se veja como... Cara, isso é batata, cara. Você não se veja como um troféu, não se perceba como um troféu pro outro. Que, cara, eu acho que esse tipo de coisa não é só sinal de que ele tá mais envolvido com você, mas que também ele tem boas intenções dentro de uma construção de alguma coisa na vida dele, sabe? Porque de nada adianta se você se apaixonar ou ele se apaixonar por você pra ser algo que não vai te adicionar. E isso acontece muito, né? Você tá com uma pessoa que, cara, beleza, sexo é maneiro e etc e tal, mas, cara, no dia que você tiver mal de cabeça ou você estiver passando por alguma coisa, o imprestável chega lá e ele tá mais interessado nas coisas dele, ou tá muito ocupado pra você, eu acho que tem muito disso. Eu acho que tem muito do conceder a atenção pro outro. E eu iria por aí.
Isso faz bastante sentido. Mas também acho que é com uma certa cautela, assim. Porque não é todo mundo que tá preparado pros teus problemas também. Tem esse biozão aí.
Não, é claro, mas é justamente por conta dessa polarização que você decide ou não investir na pessoa, né? Tá bom, dei um sinal, tá? Dei um exemplo. Vou pensar num outro. Acho que tem um pouco da... Cara, esse pra mim é muito fundamental, o da escuta. Tem uma outra coisa também que é, acho que o fato da satisfação. Acho que esse é o primeiro sinal, até o mais inicial. Quando você percebe que a pessoa tá te dando satisfação. É uma coisa interessante.
Caramba.
Pra se prestar atenção. É.
Isso é legal, porque isso é muito na prática. Tipo assim, o cara avisou que vai se atrasar pra uma parada, tipo isso?
É, não, ou assim, cara, oi, eu... Vocês não falaram nada, tem 2 dias sem trocar ideia. Aí o cara fala assim, olha, hoje, sexta-feira, eu tô indo encontrar com meus amigos, tá? Você vai fazer o quê? Cara, isso é batata, né? Se o cara tá se dando... Ele tá dando satisfação, ele tá dando perdido, ou ele tá apaixonado.
Entendi, são essas duas possibilidades. Legal, vamos ter que ficar mais ligado, então.
É, sim. Mas às vezes o cara tá sendo legal, dá pra saber também.
É, cara, assim, eu sou meio... Nesse sentido, eu sempre acho que dá pra saber. Eu acho que a gente sente, eu acho que a gente só não... A gente se engana, a gente escolhe se enganar também. Mas às vezes, quando a gente tá muito chonada, a gente quer acreditar em umas coisas e a gente distorce um pouco a realidade, sabe? Tipo, às vezes você tá muito chonada e aí o cara faz uma coisa que é extremamente básica e você acha que, tipo, é uma puta declaração de amor. Rola isso, às vezes. Eu, quando tô no meu... Eu sou muito racional e quando tô chonada, eu perco totalmente a racionalidade. Então, eu imagino quem já não é muito.
Ah, cara... Eu não sei. Eu sou sentimental pra caralho. Sou sensível com tudo, então... Eu não sei. Até eu sobrevivi a isso. Então, acho que as pessoas podem sobreviver também.
Gente, peraí. Eu sou racional, você é sentimental. Ai, a gente super dá match.
Eu sou canceriano, cara. Eu sou muito sensível às coisas.
Eu sou taurina. Combina muito.
Pois é, cara. Qual é a sua Vênus?
É em touro.
Pô, então, cara. Ó, comida e roupa de cama
calma,
boa,
vamos.
Luxo. É isso. Não, eu tô calmo, cara. Mas Vênus em touro, cara. Você... Não sou eu que tô falando. Tá escrito lá.
Tá escrito, olha aí.
Não. Eu não tô falando da gente. Eu tô falando da sua Vênus.
Ah, você não tá falando da gente. Ah,
não.
Raul, achei que era da gente.
Não, você acha
eu
que...
tava criando um clima.
Não,
já acendeu uma vela.
Não. Caraca, olha só. Você é touro com o quê?
Eu sou touro com ascendente sagitário.
Ah, tá. Eu sabia que tinha uma cretinice em algum lugar. É isso.
Não, Raul, eu não posso... Eu não posso fazer um podcast com você sem dar em cima de ti, eu não posso. Eu precisava disso.
Nossa, o Sagitário, ele é muito folgado. Eu gosto do touro porque acho que tem muito a ver com você fazer podcast, você ter organização, o pé no chão, aterrada e cara, lanchos, isso tudo. As coisas boas da vida, acho maravilhoso. Mas é engraçado como o Sagitário, ele tem uma... Nossa, é discrepante, né? E essas coisas, elas são... Que nem eu, tá? Eu sou opostos. Eu sou câncer em aquário. Então,
eita.
O aquário não me permite ser tão trouxa. Eu... É um ou
é
outro.
É que aquário é bicho ruim.
É, eu sou. Nesse aspecto.
Então acho que não vai dar certo, Raul. Então acho que a gente começou uma relação aqui na minha cabeça e a gente já tá acabando.
Nossa, mas você... Se você tá, fez essas perguntas anteriores e agora tá falando dessa forma, sinal que, cara, a próxima pergunta talvez seja sua. Talvez a de um milhão de reais talvez seja sua. Manda ver. Gabi, manda aqui no meu box. No saque.
A pergunta agora é da Gabriela e ela tá falando como conquistar o Raul. Zoeira. Vou pra próxima.
Zoeira, gente.
Nossa, tudo uma grande piada.
Eu tenho uma resposta na ponta da língua. Deixa eu...
Calma, Raul.
Eu tô calmo. Você falou calma 2 vezes. Eu tô super calmo.
Vamos lá pra próxima pergunta da Thaís. É uma dúvida que bastante gente mandou, que é, meu ex tá olhando meus stories, mas não dá nenhum contato. E aí? Cara, muita gente perguntou isso sobre ex, sobre contatinho e sobre várias outras pessoas. Tá olhando meus stories. Significa alguma coisa? Fala bem a real, porque pra mim é curiosidade ou tava ali ou vi. Eu não fico pensando muito sobre isso.
Cara, ex ver stories, ele tem duas possibilidades, tá? Uma delas, que eu acho que é a... Cara, é a mais provável, é ele está bem com o fato de você estar vivendo a sua vida.
Ele está bem?
É, ele fica vendo stories... Se ele, ele só, quem vê stories é porque não tá sofrendo, né?
Cara, eu acho também. Faz sentido, tá?
Cara, eu tenho uma ex minha que eu bloqueei, várias ex minhas eu bloqueei porque eu não aguentava ver ela vivendo a vida dela, porque eu sofria. Uhum. Ver stories e tá acompanhando é porque a pessoa não está nem aí.
Plot twist, plot twist.
A não ser que ele brote de vez em quando pra dar uma stalkeada e aparecer ali. Mas assim, se ele tá aparecendo, ele não tá ligando. E vou falar mais. Se ele tá interessado e não tá... Ele pode ser que ele esteja interessado, mas tem uma conta fake te bisbilhotando. Ele aparecendo, ele não tá nem aí. Eu acredito nisso.
Tá, mas assim, se ele olha constantemente, mas ele dá uma olhada de vez em quando. Daí é pra stalkear mesmo, pra saber como é que tá a tua vida.
Se ele aparece de vez em quando, ele só tá... Cara, ele tá vendo qual é. Ele já tá... provavelmente ele tá com outra pessoa.
Caraca, nunca tinha pensado nisso, gente. Melhor coisa que eu fiz nesse podcast foi ter trazido o Raul. De verdade. Depois do meu microfone, melhor coisa foi o Raul. Juro.
Vamos lá, vamos pra próxima que ainda dá tempo de se arrepender.
Não, peraí. Mas eu tenho mais... Agora eu tenho uma questão minha. É uma pergunta minha que eu tô complementando essa pergunta.
Eu tô amando que você tá falando comigo abraçando a almofada.
Tô imaginando que é você, Raul.
Olha só, vocês estão entendendo que parte dessa miríade de... Eu tô olhando pra câmera. De personalidades que tem na Gabi... Que elas são provocadoras e depois elas voltam pra dentro da defesa. Isso é muito peculiar de Sagitário. Eu vou depois falar pra vocês. Eu sou PhD em alguns signos. Esse Sagitário é muito maravilhoso, porque ele é um fogo danado, mas ele não sofre tanto, porque ele. A empatia dele é seletiva. Continua.
É só entretenimento, desculpa. Gente. É só entretenimento.
Não, mas isso é entretenimento. Óbvio, a emoção dos outros é entretenimento.
Claro. Entretenimento.
O meu coração, você tá brincando com o meu coração em seu entretenimento?
Queria brincar com a tua boca. Brincadeira, não. Raul! Brincadeira, gente! É piada! Galera, leva a sério, é piada, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu continuar uma pergunta, Raul. A gente tá aqui pro negócio que é sério, uma discussão aqui que a gente tá tendo. Ô, Raul, agora falando sério. Se não for um ex-namorado, é um contatinho que tá ali vendo teus stories direto, mas não chega a mandar aquela DM, não chega a mandar aquela mensagem. É só a nível de curiosidade também.
Mas depende de que tipo de conteúdo que você faz, né? Às vezes é...
OnlyFans. Tô brincando, entretenimento.
Então, isso é entretenimento. A parte do... De novo, é aquela coisa. Se você tá acompanhando uma pessoa que você... Se você já ficou, eu acho que aquilo não significa nada. Se aquela pessoa é... Se vocês estão numa relação contínua e aquela pessoa tá ali aparecendo, também não... Cara, acho que não representa nada em nenhum aspecto, cara. Não representa. Porque ela te segue. O negócio é, quando ela não te segue, ela tá vendo. Aí significa alguma coisa.
Significa o quê? Calma, fiquei nervosa.
Significa que ela tá indo ver qual é. Se não segue e tá vendo stories, é porque tá bisbilhotando.
Ah, mas eu também acho que eu sou um pouco dessa opinião, sabia? Porque tá ali, entendeu? Eu não fico pensando muito, não fico me questionando muito a pessoa que eu tô vendo stories. Eu tô ali na bolinha e vou indo. Se for ex, se não for, e foi indo.
É, cara, é isso. E outra, contabiliza até quando você dá exit, você vai passando, então não, acho que não importa tanto, não faz tanta diferença.
Boa, faz sentido. Ó, a Cássia mandou uma aqui que acho que a resposta já tá dentro do coração dela, mas não custa perguntar pros outros também. Tô ficando com o meu ex, tô muito errada? Disserte sobre, Raul.
Ah, cara, é período de pandemia, eu acho que ficar com o ex é super conveniente, cara. Eu mesmo...
Tá adentrando.
Nossa... Eu cansei de ficar com... Manter relacionamentos por conveniência. Conveniência, às vezes, é a manutenção do ego, a manutenção da carência. O ser humano, né? Acho que cara, a nossa geração, a gente tem ficado muito sozinho, né, cara? O tempo que a gente tá na internet, ele não colabora com a nossa necessidade de interações humanas. Então... voltar a ficar com ex é conveniência, é como facilitar um processo. Você ainda não tá preparada para uma pessoa nova, aquela pessoa já te conhece, às vezes você pode falar dos problemas para ela, porque ela já conhece sua família, às vezes você tem uma outra coisa. Eu acho que não dá para generalizar esse tipo de atitude.
Faz sentido. Eu acho assim, ó, por experiência própria, eu já fiquei com ex e eu me arrependo porque eu esperava outras coisas, entendeu? Não era, acho que é muito disso, assim, da expectativa que tu coloca no rolê.
A expectativa é a mãe da merda. Voltar com ex é um erro por definição.
Aí que mora o problema.
Nossa.
Se você tá querendo ficar com ele pra voltar com ele, daí eu acho que já é legal pensar um pouquinho. Agora, se é vibe pandemia, tô querendo dar uns beijos, não sei em quem, acho justo.
Voltar com ex é f***, eu não sei, eu já voltei, mas...
Não recomendo, né?
Cara, depende muito do porquê vocês terminaram e depende muito das atitudes posteriores. Então, tem gente que termina e continua super amigo, continua o diálogo, isso vai muito na maturidade, cara. Eu acho que posso dizer que hoje eu sou muito mais maduro pelos erros que eu cometi e também pela... Cara, eu já agi errado de todas as formas, então acho que hoje você começa a aprender a cortar caminho, né?
Abel perguntou um negócio aqui que não sei se eu concordo muito, mas quero tua opinião sobre. O boy fala que tá apaixonado, mas que não quer compromisso. É um super problemão que a gente tem. Pra mim, estar apaixonado é diferente de querer namorar. Então acho que é bola pra frente.
Nossa, eu tenho mina que eu fiquei... E, cara, até hoje eu sou apaixonado. Eu mando mensagem dizendo que eu amo, te amo.
Ah, eu tô ficando com ciúme. Calma. Não, aí.
Olha só, esse é o... Já te falei o que ciúme é. Eu acho que o amor... O amor transforma, caralho, que horrível. Eu acho que as pessoas não existe um sentimento... Ele não... Quando você fala que você tá apaixonado por uma pessoa ou você ama a pessoa, esse sentimento, ele não corresponde... Ele não pode corresponder a um tipo de relação. As coisas não estão diretamente conectadas. A partir de um sentimento que pode combinar com outros, isso aí é um gradiente de coisas, você pode ter diversos tipos de relacionamentos. E cada... Dentro das limitações e características de cada ser humano. Então, cara, você pode se apaixonar por várias pessoas, você pode tirar daquelas pessoas o que você vê de melhor pra você, aquela pessoa faz o mesmo com você. Às vezes uma relação ela pode se tornar uma grande amizade. E cara, desde que te faça bem, né?
Exatamente, eu acho que a pessoa falar que tá apaixonada não é sinônimo de que ela quer namorar contigo, não faria nem sentido. Às vezes a pessoa não tá nem preparada pra isso, mas tá gostando de outra pessoa. É isso aí. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E temos uma pergunta polêmica. Gosto de perguntas polêmicas. A Isa é uma outra Isa. Eu não tô falando o nome das pessoas inteiro, porque eu não quero expor também, né? Vai que vocês não estão querendo, vai que vocês, né, estão meio envergonhados.
Vai que é minha ex.
Vai que é a ex do Raul. Tem tudo isso. A Isa mandou aqui, ó. Eles sempre voltam. Homem gosta do que não pode ter.
São duas perguntas diferentes, né?
São duas perguntas diferentes, bem... Tá prestando atenção.
Se você pergunta, ou se você quer saber se eles sempre voltam, ou se o cara vai voltar, você já pertence a ele, entende?
Pera, que ficou filosófico, mas entendi. Você já tem um nível de compromisso com a pessoa.
Não é compromisso, você tá conectado, você ainda não rompeu o laço. Então, ele ainda te tem.
Uau, não tava esperando essa resposta filosófica, hein?
Ah, você não viu nada. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
eles não têm. Isso é verdade? Tem que fazer esse joguinho meio escroto mesmo, de não responder, aquele rolê todo?
Eu acho babaca. Eu não gosto. Acho que, cara, é perder tempo ficar fazendo joguinho, sinceramente. Eu acho que você não pode demonstrar facilidade. São coisas diferentes, entendeu?
Tá, vamos pra última pergunta, que a exposição, ela tá muito grande, o nível não era nem esse. Tinha prometido que não ia fazer essa bagaceirice. Vamos lá. Vamos pra última pergunta, que é da Gi. Crush de 7 anos, vai e volta, diz que eu sou mais especial e blá blá blá, que comigo é muito diferente, só que não dá em nada. Isso é normal? Normal não é, né? Você não estaria fazendo pergunta.
7 anos. Sei lá, às vezes eles vivem numa cidade pequena de alguns poucos mil moradores e aquilo ali é uma... Não tem muita... Não sei, cara. Às vezes... Às vezes ela... Cara, eu não sou nenhuma Maria Homem, tá? Sobre essa pergunta, eu acho que... Cara, mana, passou. 7 anos, cara. Eu acho que vocês já viveram um relacionamento. A gente já falou que existem diversos tipos de relacionamento. Vocês viveram um. E se aquilo não progrediu pra algo... Talvez você esteja insegura de se relacionar com outras pessoas porque você... Isso é f***. É a síndrome do primeiro amor. Que você acredita que aquela primeira pessoa é a pessoa da sua vida. É o maior amor da tua vida. Que aquilo lá vai ser pra sempre. Cara, que merda que é essa relação.
Que merda. Spoiler, não é, tá, gente? Geralmente não é.
E aí você vê aquela pessoa com outra e não, meu Deus. Porque eu sofri muito com o primeiro relacionamento. Nossa, cara, eu queria morrer.
É, também sofri. A primeira vez que me apaixonei mesmo, eu sofri muito.
Tá vendo?
Foi
a boa notícia é que sobrevive.
É, ninguém morre de amor.
Cara... Isso é ela que tem que responder, então eu não...
E é por isso que eu chamei ela aqui, ela tá vindo já.
Ela tá?
Parece, né?
Imagina, ela vai entrar aqui no...
Entra no Zoom aqui.
Do nada. Aí ela começa a chorar. Não! Porra, mas o Samuel, ele... Pô, eu vi ele com outra. Ninguém dança forró como a gente dança. Aí começa o mosaico. Não! Ele gosta de girassol. Entendi. E eu amo girassol. Ele gosta de laranja e eu amo abraçar a almofada laranja e não sei o quê.
Ih, tá falando de mim. Tô sentindo que eu tô na tua cabeça, tô no teu subconsciente.
Como assim? Você tá... Que isso? Você tá... Não faça de louca. Como assim? Ninguém tá vendo
nada.
Tô no
teu subconsciente. Já percebi isso, mas tudo bem. Vamos daqui.
Eu fico ruim de tudo, tá? Eu sou assim, desculpa.
Ah, assim vou me apaixonar, Raul. Brincadeira! Entretenimento, gente, entretenimento. Zoeiras à parte, esse foi o podcast de hoje com o saque do Crush pra gente conversar um pouquinho sobre as coisas que vocês estão tendo, as tretas que vocês estão passando. O Raul maravilhoso aqui se dispôs a conversar com a gente. Se vocês gostaram, ele vai voltar, porque eu que mando nessa merda. Qualquer coisa ele volta mesmo, vai desabafar aí mais algumas coisas. Porque hoje, no episódio de hoje, você não falou muito de você, né? A gente não soube das tretas do Raul, né? Das merdas que você fez. Então eu acho que vale mais um episódio. Estou contando com você pra mais uma dessas.
Eu acho que vale. Eu não sei se... eu não sei que parte das tretas, mas acho que todo mundo tem, né? E...
Todo mundo tem.
Mas de qualquer forma, eu acho que... É, tudo que eu falo, e quando a gente fala de relacionamentos, a gente tá colocando um pouco da gente, né? Então, todas as minhas respostas têm um quê de exemplos que eu vivi e coisas que eu passei. Então, a gente não pode falar... E cara, principalmente sobre quando a gente fala sobre sofrimento, de expectativas, a satisfação de estar com a pessoa, o quanto a gente idealiza... ninguém consegue falar sobre isso, principalmente, cara, ninguém consegue falar sobre sentimentos sem ter vivido na pele, então...
Uhum, com toda certeza, por isso eu quero você aqui mais vezes. Raul, esse é o momento do Merchan, fala aí qual é o seu arroba, onde você tá, como as pessoas podem te achar.
Então, gente, pra quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho como fotógrafo, influenciador... E, pô, ver um pouco do meu lifestyle viajando no Rio de Janeiro e com todas peculiaridades que uma vida dentro de casa, dentro de uma pandemia, enfurnado, podem trazer, segue lá no Insta, @Raul. E, cara, meus outros canais estão bem parados, assim. Ah, e sei lá, qualquer coisa dá um Google, Raul Aragão, você vai ver um monte de outras coisas e...
Gente, a pessoa é muito chique, qualquer coisa dá um Google, eu quero chegar nesse nível da minha vida.
Ah, mas você não é assim, não, você não é assim.
Se a pessoa jogar um Google, é só a cara minha fazendo careta, é ovo na cabeça, é só zoeira, não tem uma coisa que preste.
Ovo na cabeça você não mostrou, você mostrou um monte de coisa, mas ovo na cabeça não, eu quero ver. Ah, não, tem você, cara, tem você fazendo crossfit?
Tem eu fazendo crossfit, isso, Graciane.
Isso eu gosto.
Viu?
O muro na nuca. Mas então é isso, gente. Recentemente eu tenho feito um monte de vídeo de Reels. Tô tentando aprender algumas coisas relacionadas a novas linguagens e formatos de internet. É mais ou menos isso. E no mais, assim, eu sou isso mesmo, falo besteira o tempo todo.
E tem lindos olhos verdes. Brincadeira, gente. Entretenimento. Sempre jogando a piada.
Esse entretenimento eu vou salvar e vou apertar um botão que vai aparecer entretenimento. Gente, pra quem quiser desconto, o meu cupom... Raul 10% na compra de whey protein na...
Isso, fechou. Fechou.
Ai, ai, que... Ai, que merda. Vai lá.
Ficou só zoeira esse episódio. Enfim, gente, quinta-feira que vem tem mais. Um beijo grande a todo mundo que ouviu até aqui. Siga nas redes sociais, @FernandesGabier, e até o próximo episódio. Tchau.
Tchau, gente. Obrigado e um beijo.